Muito bom poder estar com vocês hoje. Eu estive aqui para falar na inauguração. E depois, nas férias, estive aqui também um sábado, aí para as poucas oportunidades que tenho, sentar junto da minha família e poder adorar ao Senhor. Quero lhe convidar a abrir a Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos estudar uma etapa final da vida de Daniel. Quando ele já era homem idoso, na casa dos seus 90 anos, e uma experiência diferente que ele passou, que normalmente nós não olhamos muito. Capítulo 10 de Daniel narra a última visão, o último acontecimento da vida de Daniel, porque é um bloco só, capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. É um único episódio. E nós vamos tirar algumas lições deste capítulo hoje. Mas antes de lermos o texto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus ouve nossas orações? Sim ou não? Ouve mesmo? Se Deus ouve, Deus responde nossas orações? Sim ou não? Sim? Você tem certeza disso? Tem você orado por algo há muito tempo? Tem você clamado a Deus por algo há um bom tempo? E às vezes dá a impressão de que nada acontece? Já teve a impressão que Deus se esqueceu de você em meio às suas lutas, seus clamores? Nós vamos dar sobre isso hoje. Vamos ver se Deus de fato responde nossas orações. E se ele responde, porque às vezes parece que nada está acontecendo. Verso 1 de Daniel 10. Terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Esse verso traz o contexto do que nós vamos estudar. E a despedida não está claro aqui no verso. Ele revela o que de fato estava acontecendo. Era o terceiro ano do governo de Ciro. No primeiro ano do governo dele, este emitiu um decreto, está lá no livro de Esdras, permitindo que parte do povo de Israel retornasse a Jerusalém para reconstruir o templo. O povo voltou. Sob a liderança de Zorobabel, sumo sacerdote, figuras que vivenciaram esse momento, como Esdras, Neemias, retornaram, iniciaram as atividades. Surgem então os samaritanos oferecendo ajuda. E eu pergunto: os samaritanos queriam ajudá-los? Sim ou não? Não, pelo contrário, eles queriam, dentro do possível, boicotar. E o povo de Deus, percebendo, recusou a suposta ajuda. E os samaritanos então começaram a adulterar relatórios, falsificar relatórios, enviando-os a Ciro e Dario na expectativa de que o templo não fosse construído. Daniel ficou sabendo da situação. Daniel, como mencionei, já era um homem idoso aqui na casa dos seus 90 anos. Daniel não retornaria mais a Jerusalém, como de fato nunca mais retornou. Dado a distância, os meios de transporte da época, sua idade, sua saúde, seus compromissos, não havia como e ele realmente não retornou. Daniel já havia sofrido muito, 70 anos na Babilônia. No pouco tempo que estava na Medopérsia, já havia parado numa cova dos leões. Então Daniel pensou: olha, estou idoso, cansado, já não consigo mais. Agora é a vez de Esdras, agora é a vez de Neemias. E agora deixe isso com Zorobabel. Foi essa a atitude de Daniel? Daniel era assim? Não. Daniel realmente não retornaria e não retornou, como eu já mencionei. E Daniel era um homem importante no palácio já. Estão lembrados do episódio do capítulo 6, em que é dito que três homens foram escolhidos como presidentes, e Daniel era um deles, para ajudar a governar a nação debaixo de Ciro e Dario. com a ajuda de 120 sátrapas, espécies de governadores, mas armaram uma cilada para Daniel, os dois presidentes, os outros dois, e alguns destes sátrapas, e Daniel foi parar onde? Na cova dos leões. Mas foi devorado? Não. Quem é que acabou sendo devorado? Os dois presidentes e os sátrapas envolvidos na cilada. A Bíblia aí se silencia se outros dois homens foram escolhidos para o lugar daqueles, ou se Daniel permaneceu como o único presidente e assim o terceiro homem do mundo. De qualquer forma, Daniel tinha atribuições importantes ali. Mas quando Daniel soube da luta de seu povo, Daniel fez aquilo que estava ao seu alcance. Ele cancelou todos os seus compromissos no palácio. Foi para um local tranquilo. Que local é este? E o que ele foi fazer? Acompanhe comigo a partir do verso 2. Diz o texto: naqueles dias, eu, Daniel, prantei por 3 semanas. Durante quantos dias Daniel estava pranteando, orando? 3 semanas, quantos dias? Quantos? 21 dias. Guarde essa informação. Nós vamos precisar dela. Verso 3. Manjar desejava e não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Verso 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. Está bom até aí. Onde é que Daniel estava? Junto do rio Tigre. Há quantos dias já? 21. Daniel, quando soube da luta do seu povo, cancelou todos os seus compromissos e foi para um local tranquilo, onde não pudesse ser interrompido, para se dedicar única e exclusivamente a orar intercessoriamente e a jejuar parcialmente pelo povo de Deus. Daniel era um homem de oração? Sim ou não? Sim. Sempre que vemos Daniel orando também, nós vemos algo acontecendo. Capítulo 2. O rei Nabucodonosor tem um sonho misterioso. Manda matar todos os sábios. Daniel ora. Na mesma noite, Deus dá o sonho e a interpretação do sonho. Capítulo 4, outro sonho misterioso. Deus dá o discernimento. Capítulo 5, rei Belsazar fazendo um banquete de orgia, usando os utensílios sagrados que um dia estiveram na casa de Deus. Uma mão misteriosa aparece e escreve palavras reluzentes. Mene, mene, tekel, parsim. Daniel é chamado, discernimento lhe é dado. Pesado fostes na balança, encontrado em falta, e o teu reino será entregue aos medos e aos persas. Capítulo 6, ele é lançado na cova dos leões. Ora, e Deus envia o seu anjo que fecha a boca dos leões. Capítulo 9, estudando as profecias de Jeremias e compreendendo que o cativeiro babilônico deveria terminar com 70 anos, mas não enxergando humanamente como o cativeiro poderia chegar ao fim, ele se põe a orar, confessando os seus pecados e os pecados da nação. E enquanto ele está orando, quem é que vem ali junto dele? Quem? O anjo? Gabriel. Toda vez que nós vemos Daniel orando, algo acontece. Agora Daniel cancela todos os seus compromissos, tudinho. Vai para um local tranquilo, não está orando em benefício próprio. Está orando em prol da casa de Deus, do templo de Jerusalém, do povo de Deus. E Daniel passa um dia orando e jejuando parcialmente. E, aparentemente, ao final de um dia, o que foi que aconteceu? Depois de um dia, aparentemente, o que foi que aconteceu? Nada. 2 dias? Nada. 5? 10 dias? 15? 20 dias, nada. Mas Daniel não era um homem de oração? Será que Deus realmente ouve nossas orações? Será que Deus realmente responde nossas orações? Você está orando por algo um bom tempo e nada acontece? Eu fiz uma oração todos os dias da minha vida. Não me lembro de ter falhado os dias. E eu a fiz até o dia 28 de outubro de 2021. Cerca de um mês antes de deixar bons amigos que estão aqui hoje lá da Paulista Leste e vir para cá. Eu nasci num lar adventista. Minha mãe era adventista. Educou a minha e a minha irmã na igreja. A despeito de minha mãe ter conhecido meu pai dentro da igreja, de ter presenciado o batismo do meu pai, 2 meses depois de casada com meu pai olhou para ela e disse, olha, eu quero que você saiba que eu só fui para a igreja porque eu estava atrás de uma esposa, me batizei para poder casar com você, a partir de hoje não vou mais para a igreja. E meu pai voltou a beber. Ele começou aos 15, parou um pouco ali para dar uma enroladinha básica na minha mãe e retornou depois. Eu cresci tendo um pai alcoólatra. Eu vi meu pai bêbado todos os finais de semana, sexta, sábado, domingo, da minha infância, adolescência, início de juventude. Eu nasci no Rio. Minha mãe trabalhava no nosso hospital, Hospital Silvestre. Quando nasceu a minha irmã, minha mãe resolveu parar de trabalhar para se dedicar a nos educar. Pouco depois, resolveram ir para o interior de Minas, onde eu cresci. Ao ir para lá, minha mãe resolveu comprar uma máquina de tricô para, enquanto nos criava, ganhar algum dinheiro fazendo cachecol, luva, meia, casacos, etc. de lã. Ela vendia bem, tirava boas encomendas e meu pai pegava todo o dinheiro dela, todo, rapava o tacho. Dizia que era para assegurar de que ela não devolveria dízimo e nem compraria materiais da igreja. A meu pai trabalhava. E minha mãe acabava conseguindo algumas encomendas que meu pai não ficava sabendo. Ela mantinha essas encomendas bem escondidinha. Eu recordo disso porque ela conversava comigo, com a minha irmã, e pedia, não conta para o teu pai dessa encomenda. E ela guardava esse dinheirinho dessas encomendas que ele não sabia o ano inteiro para fazer 2 coisas. Ela devolvia o dízimo de tudo o que ela havia vendido, mesmo não tendo ficado com dinheiro. E depois disso, ela comprava materiais da igreja para a gente. Assinava a lição da escola sabatina. Eu sempre tive a literatura da igreja. Sempre. Às vezes comprava alguns volumes das belas histórias da Bíblia. E teve ano até de eu ter nosso amiguinho. Não era sempre, mas de vez em quando eu tinha. E quem já teve, talvez vá entender. Quando chegava nosso amiguinho, minha mãe, primeira, tinha que administrar um possível assassinato. Porque eu e minha irmã quase nos matávamos por aquela revistinha. Depois disso resolvido, nós devorávamos a revistinha em 1, 2 dias e passávamos outros 28, 29 aguardando a próxima edição. Quando eu completei 8 anos, minha mãe tinha completado as belas histórias da Bíblia. E ela me desafiou. Filho, você já está crescidinho, já lê, está na hora de você fazer o teu ano bíblico. Vamos fazer esse ano nas belas histórias? E com 8 anos eu li a coleção toda, volume 1 ao volume 10, Histórias do Gênesis ao Apocalipse. Aos 9 anos ela apertou mais. Filho, você já leu as belas histórias, está na hora de ler a Bíblia. Vamos para o ano bíblico, seu primeiro na Bíblia. E aos 9 anos eu fiz o meu primeiro ano bíblico e li meus 2 primeiros livros no Espírito de Profecia. Vida e Ensinos e Primeiros Escritos. Eu louvo a Deus pela dedicação da minha mãe, a minha irmã. Eu aqui estou hoje, minha irmã é anciã, de igreja, no NASP, São Paulo. Ambos dedicamos a vida a Deus. E muito disso eu devo à minha mãe. Mas você pode pensar, mas peraí, pastor, se teu pai proibia atualmente comprar materiais da igreja, ele não via esse montoeira de coisa lá, não? Via. E faleceu ano retrasado minha tia, que era esposa de pastor. E meu pai achava que minha tia, irmã, minha mãe, enviava essas coisas para a gente. E, de fato, ela já nos presenteou até com a assinatura do nosso amiguinho. Mas a grande maioria foi esforço da minha mãe. Tem 8 anos que eu assino a lição da escola sabatina para minha mãe. Eu não sei por que eu demorei tanto a começar a assinar para ela. Porque é muito mais fácil para mim assinar a lição para ela do que foi para ela ter assinado para mim. Mas meu pai proibia uma outra coisa. Meu pai proibia minha mãe de nos levar para a igreja. Na verdade, naquela época, não havia um templo na cidade que eu morava. Mas havia famílias da igreja que se reuniam em lares e meu pai proibia. Mas meu pai tinha um hábito, ele pescava todos os sábados. Ele saía cedinho e só voltava à noite. E adivinha onde é que minha mãe ia todos os sábados, comigo e com minha irmã? Para a igreja, para o culto. Mas um dia, eu era novo, não sei o que foi que aconteceu, furou a pescaria. E meu pai voltou mais cedo. E se deparou com minha mãe, comigo e minha irmã, todos arrumadinhos de igreja. Eu recordo de ver a briga do meu pai com minha mãe. E em meio a essa briga, o meu pai quebrou os dedos da mão da minha mãe. Porque ela havia nos levado à igreja. Eu me lembro, eu não sei se eu tinha 6, 7 anos, eu era bem novo, mas me lembro de sentar nas escadas, no quintal de casa e chorar. Chorar e orar a Deus, pedindo que transformasse a vida do meu pai. Essa oração eu já fazia há algum tempo, eu não lembro a idade que eu tinha, quando eu comecei a orar pelo meu pai. E eu orei todos os dias da minha vida, até 28 de outubro de 2021. Será que Deus não ouve a oração de uma criança? Porque eu orei toda a minha infância pelo meu pai. Durante 23 anos como pastor, eu orei todos os dias pelo meu pai. Será que Deus não ouve a oração de um pastor? Será que Deus realmente ouve e responde às nossas orações? Porque Daniel, um homem de oração, cancela todos os seus compromissos, vai para um local tranquilo, junto à natureza, para não ser interrompido, para se dedicar única e exclusivamente a orar e a interceder e a jejuar parcialmente em prol do povo de Deus, da casa de Deus. E até 20 dias nada havia acontecido. Todavia, após 21 dias, algo ocorrera. Acompanhe comigo, verso 5 em diante. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de alfaz. Seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Após 21 dias, um ser misterioso aparece a Daniel junto do rio Tigre. Que ser era este? Quem é que estava ali diante de Daniel? É interessante que se a gente lê lá em Apocalipse, você pode ver depois em casa, capítulo 1, a partir ali do verso 12, 13 em diante, quando João foi aprisionado na ilha de Patmos e Jesus apareceu para ele em glória e majestade, João descreveu, está ali, a partir do verso 12, 13 ali. Se você lê, vai dar a impressão de que João copiou as palavras que estão aqui em Daniel 10. Quem é que estava diante de Daniel? Jesus Cristo. Mas não como o servo sofredor, não como aquele que nascera da manjedoura, ele estava ali como o rei dos reis e o senhor dos senhores. Por isso os homens que estavam com Daniel fizeram o quê? Correram, fugiram. E sabe por que eles fizeram isso? Porque é impossível, preste atenção, é impossível estar em pé diante de Cristo em glória e majestade sem antes tê-lo no coração. E é por isso que o Apocalipse diz que quando Jesus vier nas nuvens dos céus, aqueles que não abriram seus corações a Ele, fugirão, correrão, pedindo que as rochas e montanhas caiam sobre suas cabeças, escondendo da glória do que vem nas nuvens. Até Daniel, quando ouviu a voz de Jesus, o que aconteceu com ele? Está aí no verso 9? Caiu sem sentidos, rosto em terra, desmaiou. Mas peraí, pastor. Mas Daniel não tinha Cristo no coração? Por que ele desmaiou? Tinha Cristo no coração. Mas tinha o que mais? Natureza pecaminosa. Quando Cristo vier a segunda vez, Aqueles que se renderam a Ele, que se entregaram sem reservas a Ele, num único momento, num abrir e fechar de olhos, serão todos transformados. Toda a natureza pecaminosa será removida de nós, toda a imperfeição, todo sinal de pecado será removido de nós. E nós olharemos para os céus e veremos o nosso Deus, então diremos, eis o nosso Deus a quem tanto aguardávamos, e estaremos com Cristo face a face por toda a eternidade. Entra em cena agora um outro personagem. A Bíblia não diz quem é. Pelo contexto daquele que sempre conversou com Daniel, nós sabemos se tratar do anjo Gabriel. Isso é referendado em Profetas e Reis. Olhem comigo o verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Pensa, imagina a situação comigo. Daniel está caído, está desmaiado. Agora vem o anjo mais poderoso do céu, se agacha, toca Daniel, começa a ajudar Daniel a se levantar, então o chama pelo nome e diz a ele o quanto ele é amado. Já parou para pensar nessa cena? Quantos gostariam que um anjo lhe aparecesse? Lhe chamasse pelo nome e te dissesse o quanto você é amado, o quanto você é amada. Quantos gostariam? É uma pergunta quase que retórica, porque todo mundo gostaria. Mas nenhum anjo precisa vir aqui para dizer isso para mim e para você. Porque esta é a mensagem de toda a palavra de Deus. Você é muito amado. Você é muito amada. Essa é a mensagem de toda a palavra do Senhor. Bom, o anjo não para por aí. E eu espero que você esteja bem acomodadinho aí. Se assenta aí direitinho. Porque agora o negócio começa a sacudir. Olha o que o anjo diz a Daniel. Verso 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o que dia? Primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Quando é que a oração de Daniel foi ouvida e respondida? No primeiro dia, no exato momento que você fecha os teus olhos, no exato momento que você dobra os teus joelhos, Deus ouve a sua oração, e Ele a responde. Espera aí, pastor, se Deus ouve e responde, então, pastor, eu acho que Deus esqueceu de mim. Pastor, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. O senhor não faz ideia do que eu tenho passado e como eu tenho lutado com Deus, o quanto eu tenho clamado. E, pastor, nada acontece. Se Deus ouve e responde desde que a gente começa a orar, então eu acho que Deus esqueceu de mim, pastor. E o teu pai, pastor? E aí? O senhor falou que orou a vida toda por ele. E aí? Nós costumamos dizer que Deus responde nossas orações de três maneiras. Quais são? Me ajudem. Sim. Como é que é? Não. Deus diz não para os seus filhos? Você é sério? Deus é malvado assim? Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos aqui são pais? São pais, pai ou mãe? Deixa eu ver as mãos. Baixa as mãos. Agora presta atenção na pergunta que eu vou fazer. Porque senão eu vou ser tentado a achar que você está mentindo. Então presta atenção. Quantos aqui que são pai ou mãe? Nunca, nunca, nem uma única vez sequer nessa vida, disse um não para um filho ou uma filha, levante a mão. Não acredito nisso. Só tem pai e mãe malvado nessa igreja? É sério que vocês ficam dizendo não para os filhos de vocês? Olha as crianças, seu pai e sua mãe dizem não para vocês? Uma está ali, ó. Por que a gente diz não para os filhos? Porque ama, né? Eu tenho dois, já crescidinhos. O mais velho fez 29 anos mês passado. A mais nova, daqui 2 meses e pouquinho, fará 27. Os dois escutam não de mim até hoje. Especialmente a mais nova, porque eu pago as contas dela. E como eu pago as contas, ela ouve não com uma certa frequência. O mais velho, como ele já se vira, paga as contas dele, ouve menos não. Mas ainda assim, de vez em quando, ele ouve não da minha parte. Eu não recordo o primeiro não que eu tenha dado para uns filhos, mas eu recordo de um episódio que marcou, até porque minha esposa também chorou muito. Nós tivemos os dois, enquanto eu cursava teologia. Eles são apressadinhos, vieram antes da hora. A gente planejava que eles viessem ali com uns 4, 5 anos de formado, já trabalhando, mas vieram enquanto eu cursava teologia. E nós cursamos teologia, minha esposa, com muita luta. Dormimos no chão. Quando eu digo no chão, entendam um chão, nós não tínhamos nem colchão. Dormíamos em cima de 2 cobertores com um lençol e dentro de casa só tínhamos um fogão e uma botija de gás. Passamos o primeiro semestre do curso de teologia dessa forma. E eu orava a Deus, o que viesse seria muito bem-vindo, muito louvado o Senhor por isso, mas meu sonho era ter um casal. E Deus nos deu um casal. E se eu pudesse escolher, seria o filho mais velho. E o filho veio primeiro. Mas eles vieram antes da hora. Meu filho é um comprimido esquecido. Um único comprimido que minha esposa esqueceu de tomar, puff, veio. Aí, como ela esquecia e eu também não lembrava para ajudá-la, falei, vamos usar preservativo. Primeirinho e único que estourou, nasceu minha filha. Então, até meus filhos brincam, vocês não me queriam, eu sou um preservativo estourado. Eu brinco, nós queríamos muito, minha filha, você só é muito agoniada e apressada, era para você esperar mais uns 4, 5 anos. Enfim, meu filho foi crescendo, eu naquela luta, pastor vive de ler, principal fonte de leitura de um pastor, e deve ser de todos nós, é a palavra de Deus, mãe de ler muito, você precisa, tem como ser um pastor sem ler. E aí, na luta para pagar colégio, sustentar a família, filho nasceu, adquirir livros, não é algo muito fácil. E aí, uma estantezinha, já tínhamos uma estante a essa altura, com alguns livros, meu filho encafifa com meus livros. Começou a rasgar meus livros. E eu falava com ele, filho, não, não. Ser livro do papai, trabalho, não, não. Ele ora andava, ora engatinhava. E aí, quando você tem filho, você descobre, se existir alguma dúvida, você descobre que a Bíblia é a pura verdade. Em pecado me concebeu a minha mãe, porque os danados já nascem miseravelmente pecadores. Porque ele ia para junto dos livros, e eu dizia, filho, não, não, é o livro do papai, é meu trabalho, se você rasgar, você vai apanhar. E ele esticava a mão para pegar o livro com aquela carinha de pecador miserável. Antes de pecar, olhava para mim. E eu dizia, não, não, livro do papai, trabalho. E ele de novo com a mãozinha. Aí foi lá e rasgou. Quando ele rasgou, ah, rapaz, eu cheguei lá. E pá, tum, um tapa no bumbum dele, esses 4 dedos ficaram marcadinhos no bumbum dele lá. Ele danou a chorar. Minha esposa, do outro lado da sala, danou a chorar também. Mas ele aprendeu, nunca mais rasgou um livro meu. Hoje eu acho que eu nem poderia fazer mais isso, né? Mas eu faria do mesmo jeito, seria preso, mas faria. Bom, depois veio minha filha. Minha filha, acredita que encafifou com meus livros também? Só que eu acho que na cabecinha dela pensou assim, esse negócio de rasgar é coisa do meu irmão, preciso ser original. Porque ela não rasgava, ela rabiscava tudo. E esses eu mostro para ela de vez em quando. Quando eu vou reler algum livro da época lá que ela rabiscou, falei, filha, vem cá, dá uma olhadinha aqui na tua obra de arte. Até hoje dá trabalho ver a letra que está aqui debaixo. Mas meu filho cismou também com buraco de tomada. Isso eu achava que era piada até ter tido meu filho. Meu filho foi espoleta, meu filho dava trabalho. Na igreja eu tinha que tomar um cuidado, eu ali como pastor, pastoriano, e meu filho para lá e para cá, vup, 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 não parava. Hoje ele é pastor também. Eu falo, filho, tomara que você pastoreie umas igrejas cheias de criança atentada. Que corram para baixo, para cima, que te atrapalhe pregar, que faça uma bagunça, que é para você pagar tudo que você já fez comigo. Bom, eu devo ter tirado ele um punhado de vezes junto da tomada, mas já não aguentava mais. Um dia eu pensei, quer saber de uma coisa? Deixa ele enfiar o dedo nessa tomada. Pode não dar em nada, mas tomara que tenha um fio descascado lá dentro, que esteja meio solto, que na hora que ele enfiar o dedo, leve um choque. Que aí eu quero ver se ele me perturba mais com essas ideias. Só que eu nunca tive coragem de deixar ele colocar o dedo. Tirei ele mais de 100 vezes de junto de buraco de tomada, até ele crescer e parar de cismar com buraco de tomada. Por que é que a gente diz não para os filhos? Porque a gente ama, não quer que eles se machuquem, a gente tem mais experiência de vida, sabe mais das coisas, e se a gente pudesse, a gente colocava um filho dentro de uma bolha e protegia de tudo. Quem sabe mais das coisas? Deus ou nós? E Deus nos diz não porque Ele sabe que nós, às vezes, estamos pedindo para enfiar o dedo na tomada. O fio está tudo desencapado lá, está bem ali na pontinha e vai machucar. Sim, não. E terceiro? Espera um pouco. Tudo certo. Só que existe um fator. E você conhece este fator e sabe dele. E eu também. Só que, comumente, nós nos esquecemos deste fator. Que afeta o todo. Como assim, pastor? É, afeta o sim ou não e o espera um pouco. Como assim, pastor? Pelo menos ao nosso olhar, afeta tudo. Não estou entendendo. Mas você vai entender agora. Se acomoda aí, se assenta direitinho aí. Porque agora, Deus vai abrir diante dos teus olhos o véu, a cortina, que separa o mundo visível do mundo invisível. Com o verso 12 em mente, nós vamos relê-lo. E aí começaremos o verso 13. Então me disse, verso 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Mas, verso 13, o príncipe do reino da Pérsia, para aí, vamos entender. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Satanás. É simples de entender quem é o príncipe deste presente século. Satanás, Efésios 2, 2, Efésios 6, 12. E qual era o império que dominava o mundo na época? Medo-Pérsia. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Satanás. Olha o que o anjo Gabriel está dizendo para Daniel. Daniel, quando você começou a orar, Deus me enviou, eu vim por causa da sua oração. Mas Satanás, príncipe do reino da Pérsia, olha mais um pedacinho do verso 13 aí. Me resistiu por... quantos? 21 dias. Há quantos dias Daniel estava orando? 21 dias. Entendeu? Conseguiu compreender? No exato momento que Daniel começou a orar, Deus respondeu a oração de Daniel e enviou o anjo mais poderoso do céu para trabalhar com Ciro, para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Mas eu te pergunto, Satanás queria ver a casa de Deus, o templo de Jerusalém reconstruído? Não. E essa tarefa ele não confiou nenhum dos seus demônios. Ele foi em pessoa. E uma verdadeira batalha começou a ser travada junto de Ciro. De um lado, Lúcifer, aquele que um dia ocupara o primeiro lugar na corte angelical, mas se rebelara contra Deus, seu caráter, e for expulso do céu. Do outro lado, Gabriel, aquele que assumira o lugar que fora deixado por Lúcifer. Parece até aqueles desenhos animados. De um lado, um anjinho, do outro lado, um capetinho. Eu e você vivemos em meio a um grande conflito. Quando você clama a Deus, quando você ora pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, por sua vida espiritual, não importa. Deus ouve a sua oração, Deus responde a sua oração, Ele envia anjos poderosos, mas Satanás não quer ver a sua alegria, não quer ver você caminhando com Jesus, e ele também envia os seus anjos. Eu e você vivemos em meio a um grande conflito. Mas eu te pergunto, Daniel parou de orar? Não. Ele continuou orando, continuou orando, continuou orando. Eu fico imaginando se Daniel tivesse parado de orar com 10 dias. Eu duvido que era só Daniel que estava orando pela reconstrução do templo. E eu tenho certeza que o templo seria reconstruído. Mas a história de Daniel teria sido diferente se ele tivesse parado de orar. Mas ele não parou de orar. E o verso 13 continua. E diz o seguinte, porém, Miguel, quem é Miguel? Jesus Cristo, Daniel 12, 1, Judas 9, Apocalipse 12, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Depois de 21 dias, o próprio Cristo veio. E aqui agora é minha imaginação. Fica claro, é minha imaginação. Depois de 21 dias, Daniel orando, jejuando parcialmente. Deus o Pai se ergue do seu trono e diz, basta Satanás. Meu servo Daniel continua orando. Vá, meu filho, vá e responda a oração do meu servo Daniel. E Cristo Jesus se ergue do seu trono. E ele que é filho só no plano da salvação, porque ele é Deus Todo-Poderoso como Pai. Vem e contra Cristo em glória e majestade. Ah, querido. Não existe principado e potestade, não há Satanás que possa. E nós conhecemos a história. Não apenas o decreto foi mantido, como outros dois decretos foram assinados. E o templo de Jerusalém foi reconstruído, a cidade foi reedificada, as muralhas foram reerguidas. Em lutas e provas, sim, porque Satanás não desiste nunca. Mas a vitória foi garantida. E Jesus então aparece a Daniel junto do rio Tigre, como que dizendo, Daniel, tudo sob controle, a vitória é certa, vai para casa, vai descansar. E o anjo chega para Daniel e dá essa mensagem para ele, a vitória está garantida, Jesus veio para me ajudar, pode ir para casa. Só que o anjo fez mais, e o tempo não permite, o anjo foi, se continuasse um episódio, só acaba no final do capítulo 12, é um bloco só. O anjo adentrou o futuro, ele entrou no Império Grego, de Alexandre o Grande. Ele entrou no Império Romano, ele entrou na Europa dividida, e o anjo foi avançando, até que ele chegou em Sorocaba, em Campolim, porque a mensagem que foi dada para Daniel naquele dia, é a mensagem para mim e para você, a vitória é certa, não importa qual luta você esteja enfrentando, não desista, a vitória é certa. Será que nós confiamos? Porque o anjo foi além. No capítulo 12, ele passou os nossos dias. Ele chegou aos dias em que Miguel se levantará de seu trono pela última vez e virá para buscar a mim e a você. Confia você em Deus? Está você disposto, está você disposta a continuar? A usar as armas que Deus te concedeu. Entende que você vive em meio a um grande conflito, mas que se confiarmos e avançarmos usando as armas que Deus nos deu, a vitória nos está assegurada por Cristo Jesus. É nessa certeza que nós podemos avançar. Eu quero concluir lendo o último verso do livro de Daniel, o verso 13 do capítulo 12. Daniel começou a ficar confuso, porque ele adentrou o futuro. O anjo queria deixar um recado para nós também. E aí, depois de dizer tudo, o anjo diz as palavras que estão no verso 13 de Daniel 12 para Daniel. Diz assim, tu, porém, dá para acrescentar o nome de Daniel aí. Daniel, segue o teu caminho até ao fim. Daniel, vai para casa. Eu sei que você ficou agora um pouco confuso. Você não vai ver essas coisas acontecendo. Eu estou deixando uma mensagem para os que virão depois de ti. Vá para casa, Daniel. Segue tua vida até o fim. Pois descansarás. Você vai morrer, Daniel. Você não vai ver essas coisas acontecendo. Porque você vai morrer. E esse verso seria muito triste se ele parasse aí. Mas ele já acabou? Não. E o anjo continua. E ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Você já pensou que mensagem? Daniel, hoje você ouviu a voz de Miguel e desmaiou. Mas naquele dia, Daniel, você ouvirá novamente a voz poderosa e melodiosa de Miguel. E ele dirá, despertai, despertai vós que dormi no pó. E você ressurgirá, Daniel, perfeito, para receber a tua herança nos méritos de Cristo Jesus. Essa mensagem dada a Daniel é a mensagem para mim e para você. A vitória é certa. E em breve nos apossaremos completamente dela. Portanto, não desista. Em meio às suas lutas, em meio às provas, não desista. Use as armas que Deus te deu. Não para de orar. Não para de estudar a palavra do Senhor. Não para de falar do amor de Cristo. A história de Daniel seria totalmente diferente se ele tivesse desistido. Eu louvo a Deus porque eu nunca parei de orar pelo meu pai. Minha mãe também não, minha irmã também não. Seus últimos 7 anos de vida, meu pai resolveu parar de beber. Ele bebeu dos 15 anos até os 69 anos. E aí um dia virou para minha mãe e falou assim, de hoje em diante eu não bebo mais. Meu pai já havia bebido álcool puro, para você ter uma ideia. E nunca mais bebeu. Os últimos 4 anos de vida dele, ele era vegetariano. Ele fazia os cultos com a minha mãe. Minha mãe tem as 2 bacias quebradas. Todo sábado ele ligava Novo Tempo, preparava tudo, café da manhã para ela, e dizia, Cleide, se você puder ir para a igreja hoje, conseguir, está tudo certo, eu te levo. Se não der, Novo Tempo está ligado, de jejum preparado, está tudo certinho. Toda manhã minha mãe estudava com ele, lição da escola sabatina e meditação matinal. Quando ele morreu, e eu falei que orei por ele até dia 28 de outubro, de 2021, cerca de 1 mês antes de vir aqui para Apso, porque foi o dia que ele descansou. Chegou para passar 3 meses na minha casa, com muitas dores nas costas. Eu descarreguei o carro para ele, meu pai tinha uma mania estranha. Onde ele ia, levava um frigobar e a televisão dele. Ele chegava com um carro bem cheio. E era o Up que eu uso hoje, vermelho. Deitava o banco de trás, tacava a TV, tacava o frigobar, e chegava lá em casa como se fosse morar lá e não ficar só 3 meses. Muitas dores nas costas, eu descarreguei o carro para ele, depois entrei em contato com a minha irmã, porque não melhorava, para ela ver uns exames para ele. Minha irmã trabalha em um hospital. E para encurtar que meu tempo já esgotou, descobrimos que meu pai estava com câncer de pulmão, totalmente metastasiado nos 2 pulmões e na coluna, daí as dores. Ele não quis fazer químio nem rádio, não havia mais o que fazer, só prolongaria um tempo a vida dele. A gente sabe os efeitos da química, da rádio, e quanto mais quando a idade está avançada e não havia mais cura. E ele falou assim, não, só tirem a dor, me deixem descansar. Uma semana e meia antes dele descansar, pela primeira vez, eu consegui conversar com ele, do começo ao fim, porque a gente sempre brigava, sobre o plano da salvação. Todinho o plano da salvação. E pude vê-lo chorar, olhar para mim e dizer, filho, fica tranquilo. Minha vida está nas mãos de Cristo. E a médica, um dos prontuários lá, um dos laudos de alta lá, que ele entrou e saiu várias vezes, que minha irmã teve, nós só vimos depois que ele tinha morrido. Ele morreu dos 3 meses que ele ia ficar lá em casa, quando estava para completar o 2º mês, ele faleceu. A médica transcreveu uma conversa com ele, onde ele dizia que admirava muito a fé da minha mãe, que para ele ser feliz só precisava estar próximo à família, com a geladeira e a TV dele. Falei que ele tinha hábitos estranhos. Eu tenho esperança que em breve eu vou rever meu pai. Eu orei todos os dias da minha vida. Não desista. Não desista. Não há nada neste mundo que valha mais do que a certeza de que estaremos em pé naquele dia e viveremos por toda a eternidade com Cristo Jesus e aqueles a quem amamos. Eu não posso terminar sem lhe fazer um convite e orar por você. Não quer você nessa manhã dizer, Senhor, o Senhor conhece as minhas lutas? O Senhor conhece a minha aflição? O Senhor conhece a situação. E eu quero lhe dizer, Senhor, que eu não vou desistir. Eu vou continuar lutando com as armas que o Senhor me deu. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de meditar na Tua palavra. Eu não vou parar de falar do Teu amor. Me ajuda, Senhor, a ir firme. Segura nas minhas mãos e não solta mais. Porque eu não vou desistir. Minha vida é Tua. E eu vou seguir firme contigo. Quantos querem dizer isso, é? Cristo Jesus, quero orar com você. Vamos fechar os nossos olhos. Se, como estamos, podemos fechar os olhos e orar a Deus. Pai querido, Deus amorável, obrigado porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado porque o Senhor responde às nossas preces. Senhor, nós somos tão fracos, tão falhos, tão limitados, tem misericórdia de nós. Senhor, Tu conheces cada um que aqui se encontra, suas lutas, o milagre cada qual necessita, e nós Te clamamos neste momento, Senhor, opera este milagre para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós não queremos desistir, nós vamos continuar lutando, firmes com as armas que o Senhor nos deu, não nos desampare. Que Teus santos anjos sempre estejam conosco, e que em meio às trevas, em meio às chamas, em meio ao mar revoltoso das provações, nós sempre tenhamos a visão da Tua companhia conosco, e de que a vitória é certa, e que em breve nos apossaremos completamente dela. É nessa certeza que nós oramos, com humildade, mas no doce, amorável e poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.